Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Repetiram que eu falasse sobre o livro de humildade, intitulado Humildade, Verdadeira Grandeza. E eu pedi a Edvânio que falasse sobre esse livro, primeiro porque ele está relacionado ao que eu vou falar hoje na mensagem, segundo porque é um livro que trata de assuntos que todos nós sabemos que tem que ser parte da vida cristã, mas nem sempre nós estamos atrás disso. Mahaney, quando ele escreve esse livro, ele fala assim: gente, eu devia ser a última pessoa a escrever esse livro, porque eu não sou humilde. Mas esse é o primeiro passo para alcançar humildade. É reconhecer que essa é uma virtude que sempre estamos em busca dela. Que ela nunca é alcançada plenamente por nós. Se quem era manso e humilde de coração era perfeito e nós não o somos, então alcançar humildade de coração é algo a ser adquirido. Então, eu quero recomendar esse livro porque ele é um livro pequeno, mas ele tem uma lição muito importante. Uma vez, João Calvino escreveu, tem um trecho das Institutas, em que ele fala que as três maiores virtudes da vida cristã são, olha como ele enumera: primeiro, humildade; em segundo lugar, humildade; em terceiro lugar, humildade. Porque ele entende que humildade é uma expressão de quem morreu para si, a fim de Cristo ser glorificado. Então está um tema riquíssimo, quero recomendar, boa leitura para os irmãos, edificante. Eu tive um irmão que me deu esse livro de presente, ele disse assim: Éber, eu quero comprar esse livro para você. Porque quando eu estava no hospital, eu estava lá sentindo pena de mim, e me deram esse livro e eu li, e ele fez muito bem a mim. Porque eu percebi que essa autocomiseração não era saudável. Então Deus me tratou enquanto eu estava num leito de hospital. Foi lendo esse livro, então eu quero que você tenha. Aí ele me deu e dedicou o livro. Como foi um gesto bonito de amor para quem tinha aprendido a importância de ser humilde perante o Senhor. Então está aí uma dica boa para os irmãos. Bem, vamos lá. Antes de ler o texto sagrado, eu quero novamente dizer a vocês qual é a minha proposta. E se você já quiser, abrindo sua Bíblia em Daniel capítulo 4, nós vamos fazer a leitura daqui a pouco desse texto. Mas lembrando a você que nós estamos tratando de mundanismo, do crente no mundo. E eu louvo a Deus pela maneira diferente com que meus irmãos têm tratado. Isso só mostra a riqueza do assunto e quanto a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, não é? Os demais palestrantes têm tratado de perspectivas distintas, coisas importantes que nós temos que aprender. O que eu quero focar mais uma vez é usar a história de Daniel como sendo um exemplo bíblico importante para nós sabermos como nos portar fora do ambiente eclesiástico. Lembra que eu disse que Daniel é um bom exemplo, porque Daniel vive a maior parte da sua vida, ele e seus amigos, fora de Judá. Portanto, ele está cercado por mundanismo, numa Babilônia vil, má, e ele precisa aprender a viver de forma íntegra, mesmo sendo assolado pelo mundo ao seu redor. Ele está no mundo, não tem jeito de fugir da Babilônia, ele não tem essa opção. Ele, por mais que tivesse boa posição, ele era um homem ainda cativo, subordinado ao poder de monarcas como Nabucodonosor. Então ele está no mundo, mas ele não pode ser do mundo. E o que que isso significa? Eu disse que nós temos que ter ter ciência de alguns perigos. Isto é, não podemos cair no erro de nos isolarmos das atividades deste mundo, como se essa fosse a forma mais santa de vivermos. E por outro lado, a gente não pode também achar que vida cristã nada mais é do que fazer o que pessoas do bem fazem nesta vida. Quando eu falo pessoas do bem, estou me referindo a pessoas que não têm fé cristã, mas se julgam pessoas boas porque cuidam dos outros, amam os outros, são envolvidas, participativas em questões sociais e tudo mais. São dois extremos que, a meu ver, têm perdido de vista o que significa estar no mundo, mas não sermos do mundo. Bem, ainda antes de ler o texto, capítulo 4, quero lembrar capítulos 1, 2 e 3, muito rapidamente, com vistas ao que aconteceu com Nabucodonosor, porque ele vai ser nosso personagem marcante no capítulo 4. Nabucodonosor é o rei que conquista muitas coisas, muitas nações, inclusive a Judá. E quando alguns jovens vêm de lá, e dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os quatro são apresentados à corte do rei, dentre outros, para serem educados para o treinamento, para servirem na corte desse imperador, desse rei, desse monarca poderoso. E ao final do capítulo 1, esses quatro jovens judeus impressionam por causa do seu conhecimento, da sua sabedoria. O que acontece com Nabucodonosor? Ele tem esse impacto do que é Deus na vida de alguém, mas algo extraordinário não acontece com ele. Isto é, Deus continua sendo um Deus distante para ele. No segundo capítulo, Deus, por assim dizer, ainda faz algo mais marcante na vida dele. Por quê? Porque ele tem um sonho que o deixa aterrorizado, e aí ele faz algo que nenhum homem tinha feito até então. Ele chama os seus sábios, os seus magos, e dentre eles está lá Daniel, e ele diz assim: adivinhe o meu sonho e me digam o que significa. Aí os magos falam assim: ô rei, com todo respeito, se o senhor disser o sonho, a gente interpreta para o senhor. Mas adivinhar o sonho ninguém consegue. Isso aí são só próprios dos deuses, e eles não moram com os homens. E aí nessa hora Daniel fala assim: peraí, me dá um tempo e eu vou fazê-lo. E aí Daniel pede ao Senhor. Deus lhe dá essa habilidade, lhe dá entendimento, ele louva a Deus, volta, conta tudo para o rei. E ao final, o que Nabucodonosor faz? Ele louva a Deus e ele chama esse Deus o Deus dos deuses. Mas como eu mencionei na mensagem hoje pela manhã, ele acaba focando mais na pessoa de Daniel do que no Deus de Daniel. E aí que a gente vê como pessoas ímpias ainda não entenderam o que significa ser um servo do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, que é o capítulo que eu expus esta manhã, a Nabucodonosor tem algo ainda mais impressionante aos olhos dele. Quer dizer, não só tem um Daniel que adivinhou o sonho, coisa que nenhum outro no seu reino era capaz de fazer, e interpretou o sonho trazendo pelo menos uma certa tranquilidade ao seu coração, ainda que ele fosse depois ser substituído por outros reinos, né? Que é isso que significava o sonho do capítulo 2, mas no capítulo 3 ele tem homens que são libertos, jovens que são libertos da fornalha, e é o tipo de situação que normalmente as pessoas diriam assim: ah, se Deus mostrasse alguma coisa miraculosa, eu creria nele, pois ali aconteceu, e Nabucodonosor nem por isso se volta para Deus de fato. Por que eu digo nem por isso ele se volta para Deus? Porque o capítulo 4 vai mostrar que o seu coração está distante de Deus. Capítulo 4 é a evidência de que, mesmo com tanta exposição à verdade de Deus, Deus ainda não o transformou de dentro para fora. E é importante que você saiba disso agora que a gente vai ler o capítulo 4, porque eu quero que você se lembre de que nós não conseguimos fazer as pessoas crerem em Deus pela nossa muita insistência. E de que, às vezes, nós gostaríamos de ter certos poderes nas mãos, mas Deus não nos dá esses poderes. A gente usa uma expressão que eu acho que é errônea, e foi meu pai quem me abriu os olhos para isso. A gente fala assim: ó, se não vier pelo amor, vem pela dor. Ah, no Brasil essa expressão é muito comum. E eu costumo dizer assim que, se fosse verdade, a gente só pregava na porta de hospital. Não é? Porque aí sairiam vários convertidos o tempo todo. Mas não é verdade que as pessoas, em tempo de dor, sempre procuram. Ou quando o miraculoso lhes é exposto, ou quando alguma coisa extraordinária acontece. Nabucodonosor é um exemplo de homem que foi exposto à sabedoria, ao poder de Deus, ao conhecimento de Deus, e nem por isso ele se rendeu ao Senhor. Então agora, vamos ler o capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus Altíssimo, nós queremos te exaltar nesta noite, e suplicar que o Senhor tenha misericórdia de gente como nós, que nem sempre entendemos com profundidade a tua palavra. Somos pequeninos, Senhor, e carecemos da tua instrução. Precisamos que o teu Espírito abra os nossos olhos e nos faça enxergar verdades preciosas a serem aplicadas às nossas vidas. Ajuda-me a expor com clareza o que vou falar, e aos meus irmãos e irmãs a apreenderem aquilo que ouvirão. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto que nós lemos é um testemunho de quebrantamento. Nabucodonosor aqui vai contar a sua própria história humilhante. E eu tenho sempre a impressão de que quando se conta a sua própria história, para sua vergonha, algo de extraordinário aconteceu. Quando a história é contada pelo próprio Nabucodonosor, é sinal de que ele não tem mais receio de contá-la. Ele não tem mais vergonha. Por que eu digo isso? Porque quem estuda história sabe que, por vezes, alguns reis escondem as coisas negativas que lhe acontecem. Por exemplo, tem uma história registrada nas escrituras que está também registrada registros extra-bíblicos, que é a história do rei da Assíria, que está conquistando Judá na época do rei Ezequias. E esse rei da Assíria, ele diz que conquista várias cidades de Judá, o que é verdadeiro, e ele deixou o rei de Judá enjaulado, como um passarinho numa jaula. E o relato acaba por aí. O que a gente sabe pelas escrituras sagradas é que Ezequias presenciou Deus matar 185 mil assírios da noite para o dia. Essa história não está no cilindro desse rei assírio, não é? Aquilo que é registrado pelos homens são apenas as suas glórias, não suas derrotas. Isso é próprio de gente soberba. Nabucodonosor, ao meu ver, foi quebrantado. E a sua reação é diferente da reação do rei assírio que eu mencionei há pouco. Nabucodonosor, ele tem um entendimento de quem foi a quem foi dado uma nova perspectiva, uma nova visão das coisas. Ele escreve um edito que provavelmente foi influenciado por Daniel, isto é, ele fala que coisas que provavelmente foram orquestradas por Daniel. Por quê? Porque ele expressa verdades bíblicas, isto é, tem trechos, por exemplo, do livro dos Salmos e também do livro de Isaías que são usadas e apropriadas por Nabucodonosor no decorrer da sua descrição. Então ele provavelmente está sendo orquestrado e direcionado por um profeta conhecedor das escrituras a escrever essa sua história. E é marcante que um monarca tão poderoso, tão marcado por uma história soberba, como era o caso dos monarcas babilônicos, agora testemunhar do seu quebrantamento. E o que ele testemunha? Ele testemunha de que o reino de Deus é grandioso, muito diferente do reino dele. O reino dele é um reino passageiro, mas o reino de Deus, ele é sempiterno. Essa expressão usada pelo rei, ele trata lá no capítulo 3, no verso 3, ele fala assim: o seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. E ele repete lá no versículo 34, em que ele fala cujo domínio, no finalzinho do verso, é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele presencia um rei que é muito mais poderoso que ele. Um rei cujo reino dura para sempre, coisa que o reinado de Nabucodonosor não podia fazer. Agora, por que ele chega a esse quebrantamento? Porque você poderia dizer assim, mas espera aí, Deus não tinha mostrado para ele que o reino dele ia acabar quando contou lá a história da estátua que tinha cabeça de ouro, né? Ombros de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e de barro, e de que Nabucodonosor então é um rei que, cujo reino é de ouro, mas que acaba. Ele não podia ter entendido isso antes? Poderia, mas ele não havia compreendido o que significa o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Por que eu estou falando essas palavras? Essa é a lição principal do capítulo 4 de Daniel. Ela é repetida 3 vezes por Nabucodonosor. 3 vezes, no verso 17, no verso 25 e no verso 32, ele fala assim, porque o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor está reconhecendo ao final que Deus pode humilhar os que andam na soberba. E por que eu quero começar a falar disso? Porque eu quero mostrar como nós vivemos numa sociedade soberba. Como soberba é algo muito comum. E eu espero mostrar que é comum até em áreas que nós não estamos habituados a considerar como sendo soberba. Ah, deixa eu falar daquelas que talvez sejam mais óbvias. Nossa sociedade, em geral, ela exalta a competitividade e o senso de realização em ser o melhor que você faz, naquilo que você faz. Eu digo isso, quando eu falo sociedade, eu não estou falando só de um país, de outro país, não falando só de uma região ou de outra, mas do espírito do nosso tempo. Nós focamos muito em realizações. Houve tempo em que ser alguma coisa, ser uma pessoa honrosa era o que fazia você, então, uma pessoa orgulhosa de si, você tinha honra. Hoje, o orgulho está muito mais focado naquilo que você realiza, naquilo que você faz. Por exemplo, frequentemente a gente vê em programas de televisão ou em qualquer tipo de literatura que tenta encorajar as pessoas a acreditarem que elas podem fazer o que elas quiserem. Não é? Às vezes algum atleta famoso chega na televisão e diz assim, você também pode chegar onde eu cheguei. É só você ir atrás do seu sonho. A ideia de que nós podemos alcançar o que nós quisermos, isso é muito comum. Eu costumo dizer que isso é tão falso, tão assim, iludibria de tal forma, que faz com que algumas pessoas tenham sonhos utópicos. Imagina o baixinho querendo jogar basquete. Não é? É um sonho utópico para ele. Mesma coisa o desafinado que quer cantar. Ele quer fazer solo, ele quer um som solista, mas ele é desafinado. Ou pessoa que tem uma cintura dura que quer dançar. Não dá, não é? O que eu quero dizer com exemplos assim? Nós às vezes perdemos de vista de que Deus deu talentos, habilidades a pessoas, mas que não tem, e que elas têm condições de fazer certas coisas bem feito, e não têm condições de fazer outras. Não é verdade que cada um de nós poderia cantar tão bem quanto um cantor profissional. Não é verdade. Não é verdade que cada um de nós poderia ser um jogador de futebol tão bem sucedido como os mais famosos por aí. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque alguns têm certos talentos que outros não têm. Mas nossa sociedade não quer ficar por baixo. Todo mundo quer alcançar os seus sonhos. Inclusive os filmes e a televisão promove esse tipo de filosofia. Você vai atrás dos seus sonhos. E eu tenho sentido que isso entra inclusive dentro da igreja. Vou dar um exemplo que eu li num livro do Tullian Tividian e chamou a minha atenção. Ele falou assim, você já percebeu como frequentemente as pessoas vão atrás de conferências sobre liderança? As conferências da igreja são sempre sobre liderança. Eu nunca vi uma conferência sobre ser servos. Nunca vi. Nós vamos fazer uma conferência e vamos ensinar os irmãos a serem servos. Não, todo mundo quer ser líder. Então esse tipo de tema apela. Por quê? Porque ele chama atenção. A gente está atrás dessas coisas. Nós fomos ensinados a pensar que se nós treinarmos, vários serão líderes. Esquecendo de que liderança é uma habilidade que alguns têm, dada por Deus, inclusive. Dom de presidência é chamado de um dom espiritual nas escrituras. Mas outros não têm, porque o Espírito dá a quem quer. Mas, como nós absorvemos esse conceito mundano de que nós podemos ser o que nós quisermos, até a gente fala de treinar líderes na igreja. Nós queremos fazer todo mundo líder. Esquecendo-nos que às vezes nós estamos incentivando e alimentando ídolos. Ídolos, por quê? Porque as pessoas realmente querem estar por cima, ninguém quer estar por baixo. Pergunte para qualquer profissional, diz assim, qual é o seu sonho? Normalmente ele quer alcançar posições lá em cima. Não é? Eu estava falando com jovens há um tempo atrás e eu disse assim, se um jovem vai fazer algum teste sobre a profissão, um teste vocacional, e ele tem assim, habilidade, ele gosta de coisas da natureza, ele gosta de cuidar da natureza, ele gosta de trabalhar com aquilo que é natural e tal, o que vai dar no teste vocacional dele? Que ele pode ser um arquiteto paisagista. Nunca dá que ele tem que limpar a rua. Nunca dá. Engraçado, nunca dá. Nunca dá. Por quê? Porque o arquiteto paisagista é chique, não é? É assim, é bonito. E as pessoas têm sonhos assim. Ninguém acorda e fala assim, sabe, eu tenho uma vontade de ser limpador de rua. Ninguém tem esses sonhos. O que eu quero dizer é que... Agora, por que eu estou pegando essa comparação? Porque limpar a rua é necessário. Mas as pessoas não pensam em limpar a rua como sendo um sonho. O sonho sempre é estar por cima. É sempre fazer algo honroso, bonito, admirável. E nós esquecemos de que às vezes isso toma conta de nós. Deixa eu dar outros exemplos de soberba na nossa sociedade. Eu vou agora falar de uma que a gente gosta de falar assim com boca cheia. Os mais velhos vão me entender. De vez em quando a gente conta coisas dos nossos filhos assim com orgulho. A gente fala assim, eu me orgulho dos meus filhos. Não é? E por que a gente diz isso? Porque, na verdade, o sucesso dos nossos filhos também é um pouquinho o nosso sucesso. Presta atenção. Quando o seu filho passa em primeiro lugar na universidade, você fala assim, ah, meu filho, passou, você acredita? É um bom menino, viu? Puxou a mãe, não puxou o pai. Aí é quando você tenta dar uma pitada de humildade, não é? Mas presta atenção, você nunca conta isso várias vezes quando é o filho dos outros. Se você ficar falando o tempo todo, então, o filho do vizinho passou em primeiro lugar na universidade. O filho do vizinho passou... Então é inveja. Normalmente se vem de você, e você conta repetidas vezes, é porque, num certo sentido, esse sucesso é seu. Então ele não é um orgulho santo. Ele é um orgulho de quem, na verdade, se vê como parte desse sucesso. Ele é um orgulho também que mostra o nosso interior, o nosso interesse. Quando às vezes a gente critica o comportamento de uma outra pessoa, nós expressamos um orgulho moralista. Por exemplo, eu lembro de casais que quando não tinham filhos, olhavam para os filhos dos outros e diziam assim, ah, quando eu tiver filhos, não vou educar desse jeito. É, você riu porque você já fez isso. E quando a gente tem filhos, aí a realidade é outra. Agora, por que eu digo que isso é orgulho? Porque normalmente parte de quem olha de cima para baixo. De quem se vê num degrau superior, de quem tem outros valores, melhores valores. Normalmente nossas críticas, nossa maledicência procede de um coração orgulhoso. Assim como a gente fica chateado quando alguém não agradece. A gente fala, a gente não quer nada, a gente só quer um obrigado. Mas nosso coração, ele é orgulhoso, ele precisa disso. E eu tenho percebido que falar desse assunto é radicalmente cristão. E eu quero aqui que você ouça com atenção e creia nisso. Por quê? Porque às vezes quando eu falo sobre humildade para pessoas que ainda não entenderam o evangelho, elas acham bom, bonito, porque hoje até as empresas falam da importância da humildade. Ah, mas o mundo não entende humildade do jeito que o cristão entende. Sabe por quê? Porque o discurso sobre humildade sempre é pragmático. Ele funciona, ele promove trabalho de equipe. Entendeu? A produtividade é boa, todo mundo ganha, é puramente pragmático. Se tem perda, não é bom, não falaria. Se tivesse perda, as empresas não falariam dessas coisas. Então elas só falam daquilo que otimiza os lucros, daquilo que promove trabalho de equipe. Então não é altruísmo de fato, é interesse. É interesse. Não é humildade, não é interesse pela glória do Senhor Deus. Não é teocêntrico. Não tem em vista a santidade de Deus, mas tem sim o interesse por resultados. Eu estou dizendo isso tudo porque eu gostaria que nós entendêssemos essa entrada do orgulho na nossa vida, isso existe desde que há pecado, mas as manifestações desse orgulho como sendo um exemplo de mundanismo com o qual nós lutamos. E isso é mais comum no nosso meio do que às vezes a gente se percebe. Por que eu digo que é mais comum do que a gente percebe? Porque poucos de nós teriam a coragem de dizer eu sou orgulhoso. Orgulhoso normalmente é aquele que se olha no espelho e se exalta. Você fala que pessoa orgulhosa, né? É exibicionista. se acha, a gente fala lá no Brasil, não sei se vocês falam assim também. Esse fulano se acha, ele acha, se acha especial. Mas dificilmente a gente olharia para nós mesmos e diria assim: puxa, como você é orgulhoso. Como você é orgulhoso. Como você é soberbo. Esse é um juízo difícil de nós fazermos a nosso respeito. De fato e de verdade. Isto é, a ponto de promover arrependimento. Mas eu quero lembrar uma história que está nesse livrinho que eu recomendei aqui do Mahoney. Uma história bonita, que é bonita, eu digo assim, pelo que Jesus produz na vida deles, que está registrado lá no capítulo 9 e depois no capítulo 10 de Marcos. A gente não vai ler, mas eu vou contar rapidamente. No capítulo 9, depois você pode ler no livro, tá? No capítulo 9, tem um momento em que Jesus pergunta para os discípulos o que eles estavam conversando no caminho, e eles ficam em silêncio, porque eles estavam falando sobre quem é maior no reino dos céus. Por que eles ficaram em silêncio? Eles sabiam que era uma expressão de soberba. Eles entenderam que não era coisa boa. Então o texto diz que eles ficaram em silêncio. Depois, no capítulo 10, alguns parece que não entenderam. Tiago e João chegam para Jesus e falam: Senhor, quando entrares no teu reino, te pode sentar à direita e à esquerda? Porque assim, nós somos pessoas que estamos dispostas a fazer tudo pelo Senhor. Aí ele falou assim: então, tem certeza que vocês querem beber o meu cálice? Querem passar pelo sofrimento? Claro, Senhor. Aí Jesus diz para eles assim: ó, então vocês vão beber, tá bom. Mas não cabe a mim dar a direita e a esquerda para vocês. Quem resolve isso é outro. Mas aí Jesus termina a história mostrando que o que eles deviam entender, eles deviam entender grandeza de outra forma. Ele redefine a grandeza quando ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí ele começa a ensinar o que é verdadeira grandeza aos olhos do Senhor Deus nosso Pai. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é só que Tiago e João foram soberbos, porque isso todo mundo sabe, né? Quando Tiago e João perguntam lá e: ó, Jesus, me dá a direita e a esquerda, nos dá esse privilégio. Se eu e você estivéssemos lá, provavelmente diria assim: Tiago e João, por favor, né? Mas sabe o que chamou a minha atenção quando eu estava estudando essa passagem? É que o texto fala no meio dessa passagem que os outros discípulos se indignaram. Eles também eram orgulhosos. Eles só não reconheciam isso. Por quê? Atenção. Crente não devia ficar indignado. Você está assustado porque você já usou essa palavra, e eu também. Mas indignado é quem sente que a sua dignidade foi ferida. Quem se sente digno fica indignado. Como o cristão sabe que ele não é digno, ele não fica indignado. Ele suplica por misericórdia. Mas eu estou dizendo isso porque a indignação é própria de quem tem um coração soberbo. Por que você vai pegar a direita e o seu irmão à esquerda? É essa indignação que eles demonstraram. Não era uma reação humilde, mas uma reação soberba. Porque soberba, ela pode ser óbvia, mas às vezes ela é disfarçada. E eu quero focar numa soberba disfarçada. Porque a óbvia a gente não gosta mesmo. A gente assim, às vezes tem até repulsa de gente que é muito exibicionista. Mas eu quero falar daquele mundanismo que está mais presente e a gente não percebe. Que é essa soberba disfarçada. De quem fica indignado, de quem fica ferido diante da palavra de Tiago e João. Eu quero focar em uma soberba que eu imagino que faz parte da nossa vida e nem sempre a gente percebe. Talvez alguns de vocês já tenham tido o privilégio de ler coisas a esse respeito, ouvir mensagens a esse respeito, mas eu quero desafiá-lo a pensar um pouco mais hoje. Eu gostaria de mostrar como uma das maneiras mais disfarçadas de soberba, inclusive respaldada por profissionais da saúde, é a preocupação com aquilo que nós chamamos de autoimagem. É a preocupação com a nossa autoestima. Ou, como nós costumeiramente dizemos, sentirmos bem conosco mesmos. Isso tem sido muito falado em nossos dias, e para nossa surpresa, isso tem atingido cristãos de todas as linhas teológicas. Todas as linhas teológicas, não é só gente de uma linha teológica, mas tanto cristãos liberais como evangélicos conservadores, todos parece que têm falado nesses termos. Eu vou dar alguns exemplos em que isso acontece na nossa sociedade. Às vezes nós tratamos as nossas crianças como carentes de algum tipo de reforço positivo para a educação ir bem. Então a gente ensina assim, porque na pedagogia isso é forte, você fala que você tem que dar aquele reforço positivo, não é? Então a criança faz alguma coisa e você fala: muito bem, meu filho, foi ótimo. Faz uma coisa muito feia: lindo, isso aqui é a obra de arte, não é? Porque você quer mostrar que a criança está sendo apoiada por você, valorizada por você. Essa é uma expressão de quem está cultivando algo que já é muito forte nela. Vira e mexe, eu e minha esposa temos que tratar dos meus filhos. Fala assim, pai, olha como eu sou bom nisso, ó. E aí eles vão mostrar alguma coisa. E eu não tenho que dizer assim, meu filho, você é muito bom mesmo. Não, porque isso só faz mal a ele. Só faz mal a ele. Ele já tem uma semente muito orgulhosa e muito soberba dentro do seu coração. Reforço positivo não vai ajudá-lo, vai fazer mal a ele, vai fazê-lo enganar-se a seu respeito. Às vezes as pessoas querem ser alguém na vida, essa expressão também é comum. Ah, eu quero ser alguém na vida. Tem pessoas até que chegam à beira do suicídio porque não conseguiram ser alguém na vida. A ideia de alcançar realização. Por que isso? Por causa do interesse em ser valorizado. Isso acontece inclusive dentro da igreja. Você vai perguntar para alguém que deixou a igreja e fala assim, mas por que que aconteceu? Ah, não sei, eles não me valorizaram lá dentro. Eu senti que eu não era uma pessoa importante lá. Eu não fazia falta. Então eu deixei de ir. Não é? Isso mostra soberba, uma soberba disfarçada de quem entende que a sua necessidade de ser amado e aceito, ela precisa ser satisfeita para que nós sejamos funcionais. Inclusive, para quem entende da área de psicologia, sabe que a famosa pirâmide de Maslow vai lidar com a ideia de você ter as suas necessidades básicas primeiramente supridas para que outras coisas aconteçam. Pois bem, Jesus Cristo inverte a pirâmide de Maslow. Sabe por quê? Ele fala assim, ó, comer, vestir, isso é coisa que gentil se preocupa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele mexe com coisas básicas, ele não fala assim, trocar de carro, ou viajar para algum lugar bonito. Ele fala assim, o comer e o vestir, o mais básico, fique tranquilo. Deixa que o Senhor cuida disso. Busque o seu reino e a sua justiça. Ele inverte a cabeça das pessoas que estão acostumadas a pensar que o ser humano só vai atrás de suas necessidades básicas. Isso é falta de entendimento do que acontece com o cristão. Agora, o que mais me entristece não é que as pessoas de fora pensem assim. É que cristãos pensam assim. Inclusive, tem um argumento comum que cristãos usam para falar sobre uma autoimagem, uma autoestima. Eles falam assim, ó, inclusive Jesus ensinou isso, pastor, falam para mim. Inclusive Jesus ensinou isso. Jesus falou assim, que para você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Então você precisa amar a si mesmo como pressuposto para amar o próximo. Quem não ama a si mesmo, não ama o próximo. Você está rindo, mas isso é muito comum. Isso é muito comum. As pessoas entenderem que primeiro ela precisa se amar, ela tem que se cuidar. Afinal de contas, como ela vai cuidar do outro se ela não cuida de si? Esse argumento é comum. Só que isso é uma distorção daquilo que Jesus Cristo quis dizer. Jesus não está falando que você tem que aprender a amar-se para poder amar o outro. Ele está dizendo, ele está partindo do pressuposto que você já se ama demais. Que você se ama tanto, que se você amar o próximo como você se ama, vai ser ótimo. Vai ser maravilhoso. Você já se ama. Paulo, inclusive, usou esse argumento em Efésios capítulo 5. Ele fala porque todo mundo cuida do seu corpo. Isto é, a pessoa se ama. Ele está usando esse argumento quando ele está falando de marido e mulher, e de Cristo e da igreja. Ele diz, porque ninguém nunca maltratou o seu corpo. Ele está querendo dizer assim, as pessoas têm interesse por si mesmos. Aí você vai usar o principal dos argumentos. Fala assim, pastor, discordo, desculpa. E as pessoas que tiram a sua própria vida? E o que eu vou falar é sério. Quem tira a sua própria vida não tolera não ser amado pelos outros. É isso que lhes faz tirar a própria vida. O que faz pessoas tirarem a própria vida é quando elas não toleram que as circunstâncias ao seu redor estejam tão ruins que não encontrem o padrão que elas queriam. Quem tira a sua própria vida não é humilde, é extremamente soberbo, porque esse é um problema profundo do nosso coração. Eu estou dizendo essas coisas com pesar, mas para que você e eu entendamos como o nosso amor por nós mesmos é tão grande que Jesus usa como critério de intensidade para o amor ao próximo. Se você se ama tão profundamente e cuida de si com tanta naturalidade, aprenda a cuidar do próximo assim. Aprenda a amar o próximo desse jeito. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite é para esse fato de que nós, sem querer, nos apropriamos de ideias que são mundanas nessa área. E eu quero que a gente pare de olhar para nós mesmos. Essa é uma atitude narcisista, altamente danosa. No Brasil a gente usa algumas expressões que eu não sei se vocês usam aqui. Quando a gente fala assim, olha, estou tentando me encontrar. Vocês usam essa expressão assim? Estou tentando me encontrar. Uma vez eu ouvi um pastor que falou uma excelente. Ele falou assim, se você está tentando se encontrar, você está procurando a pessoa errada. É verdade, presta atenção. Qual é a única pessoa que você não está vendo nessa sala? É você mesmo. Seus olhos foram voltados para fora, não para dentro. Você não tem que se procurar. Você tem que procurar os outros, porque você carece dos outros. Você tem que servir os outros. Mas olha como a gente usa essas expressões. Ah, eu estou tentando me encontrar, estou tentando me achar na vida. Mas isso é muito soberbo. É uma preocupação normalmente voltada tanto para si, que se a igreja não se encaixa com o que você quer, não está bom. Se a escola não se encaixa com o que você quer, não está bom. Se o seu trabalho não se encaixa onde você quer, não está bom. Eu não me encontrei, pastor, por isso que eu deixei. Seja trabalho, escola ou igreja, eu não me encontrei. Percebe como isso é soberbo? E a gente se apropria disso sem perceber. A escritura nos ensina a enfrentar os dilemas da vida, não olhando para dentro, mas olhando para o alto. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A ideia sempre é olhar para o alto. Hebreus 12 fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Colossenses 3 fala, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. É sempre assim que a gente tem que reagir às dificuldades da nossa vida. Não com soberba, não com autocomiseração, não com amor próprio, mas com olhares para aquele que nos transforma e nos humilha. E é assim que acontece na história de Nabucodonosor. Então eu quero voltar para a história de Nabucodonosor para você ver o que Deus faz na vida dele. Olha só. Eu parei logo no início e eu quero voltar agora a partir do versículo 4, quando ele começa a narrar a sua história. Ele fala que ele estava tranquilo na sua casa, tudo estava bem, até que ele teve um sonho que o perturbou. E o sonho não foi em primeiro momento interpretado por Daniel, porque Nabucodonosor não chama Daniel. Agora, não é interessante que Daniel tenha sido o único que adivinhou o sonho no capítulo 2, interpretou o sonho, e ele não é chamado? Primeiro são chamados outros. Por que Daniel não é chamado primeiro? Provavelmente porque Nabucodonosor sabia o que esse sonho implicaria. Ele não queria ouvir o que ele não queria ouvir. Isto é, ele não queria ouvir coisas desagradáveis a ele. Pelo que ele narra a Daniel, e nosso irmão Stuart Olliott, que tem um comentário em Daniel, ele fala assim, pelo versículo 17, ele já tinha uma noção de que coisa ruim vinha pela frente. E isso ele não queria ouvir. Então, provavelmente, ele procura os outros, porque os outros vão lhe dizer coisas favoráveis. O ímpio nunca vai procurar a Deus em primeiro lugar. A maioria das vezes ele procura em último lugar. Quando procura. E aqui nós vemos a mesma coisa acontecendo. Não funciona com os outros sábios e entendidos, então ele procura Daniel. Ele diz, Daniel, você é especial, nada está escondido de você. Os outros não conseguiram revelar, então, por favor, me revele o que esse sonho significa. E Daniel revela o sonho para ele. O sonho da árvore frondosa, né? Que assim, era tão grandiosa que ia até os céus, e os seus galhos, a sua sombra, os seus alimentos cobriam toda a terra e davam alimento para os animais. E essa figura desse sonho, dessa árvore frondosa e frutífera sobre toda a terra, era o próprio Nabucodonosor. Só que na história, essa árvore será cortada. E essa é a parte difícil para Daniel. O conceito de que essa árvore será cortada. É isso que é tão complicado para Daniel. E você, talvez isso seja espantoso para você. Deixa eu explicar. Nabucodonosor é um homem soberbo do capítulo 1, 2 e 3. E no 4 ele continua soberbo. Deus dá mais um sonho a ele e esse sonho vai ser castigo a ele. E ao invés de Daniel falar assim, bem feito, tá vendo? Porque você ficou assim, soberbo, Deus vai trazer juízo. Ele reage com santo temor. O verso 19 me surpreende, porque o verso 19 ele fala assim, ó. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. E os seus pensamentos o turbavam. Ele sabia o que aquilo significava. E isso lhe incomodou profundamente. Ele não tem qualquer alegria em ver o juízo de Deus sobre Nabucodonosor. Aí você diz assim, mas ele era ímpio, pastor, ele era muito mau, e era mesmo. Daniel sabia que ele era mau, sabia porque, inclusive, o exorta a arrepender-se no verso 27. Olha, se você tratasse melhor aqueles que são pobres, desfavorecidos, se você se arrependesse dos seus pecados, das suas iniquidades, se você usasse de misericórdia para com outros, quem sabe Deus pouparia você do juízo. Ele sabe que Nabucodonosor é mau. Mas por que que ele se entristece? Ele vai mais longe, não só se entristece. Quando o rei fala assim, no verso 19, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Em outras palavras, pode contar, não fica aflito, não. Ele fala assim, ah, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. O que ele está dizendo? Eu queria que isso não fosse para o Senhor. Sabe o que me espanta nisso? Esse é um homem temente a Deus, falando para um homem muito ímpio, que não queria que o juiz viesse sobre ele. Isso me surpreende. Por quê? Porque Daniel tem compaixão, e ele sabe honrar as autoridades. Não é porque é um superior que é mau, que ele vai querer o mal para ele. Ele honra as autoridades. E esse entendimento é impressionante, vindo de um homem de Deus falando para um homem ímpio. Pois bem, mesmo depois do alerta para que ele se arrependesse, Nabucodonosor se esquece do sonho. E ele se afunda em soberba. Versos 29 e 30 mostram muito bem o que fez Nabucodonosor glorioso nos seus dias. Olha lá. Ao cabo de 12 meses, passou um ano desde que ele conversou com Daniel. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Alguns estudiosos dizem que Nabucodonosor, mais do que um guerreiro, mais do que um conquistador, ele era um edificador. Então as suas glórias estavam nos seus edifícios. Nabucodonosor era um homem que tinha tornado a Babilônia gloriosa, né? E por isso ele está se orgulhando. Ele era um construtor que está se orgulhando daquilo que ele fez. E no momento da sua soberba, Deus tinha esperado um ano, mas agora vem o seu castigo. Após esse um ano, o paciente Deus o castiga por um tempo com uma disposição mental animalesca. Os versos 31 em diante, o rei ouve uma voz do céu, e nessa voz do céu é dito no verso 32 que ele será expulso de entre os homens, vai morar com os animais, vai comer ervas como os bois, e vai passar um tempo, sete tempos é dito aqui. Pode ser uma referência a sete anos, não necessariamente. O que importa é que passaria o tempo certo. Sete sempre é expressão de perfeição, o tempo ideal. E depois desse tempo, o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, ele retornaria o reino a Nabucodonosor. Estudiosos dizem que o que Nabucodonosor experimentou foi provavelmente algum tipo de doença mental, alguns chamam de licantropia ou boantropia, são termos que dizem que pessoas, há registros de pessoas na história que passaram a ter comportamento animalesco. Inclusive, o texto mostra a humilhação que Deus traz a esse homem. A ponto dele ter um visual que aparentava ser animal. E eu não quero que você veja aqui a descrição como sendo literal, quando fala assim no versículo 13, que ele teria, os seus cabelos seriam como as penas da águia. Não é que ele tem agora pena de águia, é que ele parece um animal. As suas unhas como as das aves, não é que nasceu coisa de ave, é que ele parecia um animal. Ele estava desfigurado. E por que que isso é importante? Mas uma lição triste. Isso eu aprendi com o livro Deuses Falsos, do pastor Tim Keller. Ele fala assim, toda vez que o ser humano quer ser mais do que humano, ele acaba se tornando menos que humano. Ele se torna animalesco. E como isso é verdadeiro? A história do jardim do Éden, Adão e Eva queriam ser maiores do que eram e se tornaram piores do que eram. Isso é verdadeiro também de outros homens. Paulo em Romanos 1 fala que homens tornaram-se loucos em seus próprios raciocínios quando trocaram o Criador pela criatura. Todas as vezes que os seres humanos querem ser mais do que humanos, eles se tornam animalescos. E a história de Nabucodonosor é um bom exemplo disso. Mas a história não termina com esse juízo. Há uma esperança, uma esperança. A interpretação de Daniel, ela é dura, mas a presença de uma cepa, de um toco, e das raízes, é sinal de esperança. Lá no verso 15 e no 26, 15 é Nabucodonosor narrando, e no 26, eu vou ler o 26, Daniel fala assim: quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. A ideia é de que deixaram um pedaço, né, um toco, e as suas raízes da árvore, é sinal de que tem uma pequena esperança. O reino vai ser devolvido a você. E nessa hora, então, Daniel conclama o rei ao arrependimento, é o verso 27. Fala: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe em termo, isto é, põe a sua vida em ordem, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez Deus prolongue a sua tranquilidade. Rei, se arrepende. É importante a gente entender aqui que essa exortação de Daniel é própria de vários juízos de Deus na Escritura. Muitos juízos são exemplos de juízo condicional. Por exemplo, a história do livro de Jonas. Jonas fala: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E depois ele sai e vai ver se Deus vai destruir Nínive. E Deus não destrói. Você fala: como não? Deus falou que ia destruir. Mas o juízo de Deus era proferido de forma condicional. Se houvesse arrependimento, se houvesse mudança, seria diferente. A mesma coisa acontece na história do rei Ezequias. Isaías chega para Ezequias e fala assim: põe a tua casa em ordem, você vai morrer. E Ezequias se volta para o Senhor, se arrepende, clama ao Senhor e Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Então, esses são exemplos na Bíblia, e tem outros, de juízo condicional. E eu imagino que é isso que Daniel está entendendo aqui. Ele sabe que na maioria das vezes, tem exceções, na maioria das vezes, quando Deus profere juízo, esse juízo não é sem volta. Ele é um juízo que pode ser poupado, você pode ser poupado dele se você se arrepender. Embora no princípio o rei não tenha dado ouvidos, o fato de, mesmo restaurado em sua glória, exaltar a Deus acima de si mesmo, para mim, aponta para sua conversão. Essa é uma área em que há debates com respeito à interpretação de Daniel 4. Há alguns bons comentaristas que acham que ele não se converteu, e outros bons comentaristas que acham que ele se converteu. E esse é o momento em que pastores têm que fazer uma escolha. Você fala assim: mas o fulano, o ciclano e o beltrano estão aqui, ó. Eles são muito bons. Mas também tem outros três muito bons aqui agora. É fácil quando todo mundo diz a mesma coisa, mas quando não é o caso, a gente tem que fazer uma escolha. Pois eu fiz a escolha e entendi que essa é a expressão de um homem transformado. Por quê? Eu vou repetir. Presta atenção. Porque o seu louvor para com Deus não foi feito só na hora da humilhação. Ele foi escrito depois que Deus restaurou-lhe tudo. Quando ele podia ter esquecido de Deus, ele falou: eu vou contar a minha história. A minha história é triste, tá? Mas eu vou contar a minha história. E ele se expõe. Lembra que eu falei para vocês que quem se expõe normalmente é quem está verdadeiramente arrependido? Está quebrantado? Eu gosto da história da mulher samaritana que vai conversar com Jesus Cristo. Porque ela chega para Jesus e Jesus fala da água da vida, ela quer beber da água da vida, então Jesus fala assim: então chama seu marido. Aí você fala assim: Jesus, o que tem a ver? Mas ele vai mostrar o que tem a ver. Aí ela fala: não tenho marido. Ele falou: eu sei, já teve 5. E o sexto, com quem você está, não é seu. Provavelmente é roubado de outra. Em outras palavras, essa é uma mulher que tem culpa nessa área. Ela tem pecados nessa área. E Jesus vai lidar com eles para lhe dar água da vida. Ela logo foge do assunto. Fala: ah, veja que tu és profeta. Então, já que o senhor é profeta, me diz, a gente adora no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Qual que é certo? Aí Jesus fala: não. Não é nem neste monte, nem naquele monte, mas em espírito e em verdade. Jesus está voltando para o foco. Não foge, mulher. Vamos falar sobre o que é importante. E Jesus a confronta, mostrando que ele era o Messias. Pois, num determinado momento da história, ela larga o cântaro e corre para a cidade vizinha, que é a cidade de onde ela vem. Essa pequenina vila. E na pequenina vila, uma mulher que já teve 5 homens e o sexto não é seu, portanto a sua fama não é boa, ela chega em plena praça pública e ela fala assim: venham e vejam tudo aquele que disse tudo o que eu tenho feito, que sabe tudo a meu respeito. Como é que alguém se expõe assim em praça pública? Só quando esse alguém foi perdoado. Só quando esse alguém foi transformado, não sente mais o peso da culpa. É o que acontece em Atos, quando falam que homens queimaram os livros de magia e confessaram uns aos outros os pecados. Você imagina que pecado que ele está confessando um ao outro? Ó, eu fiz magia negra contra você. Eu queria te pedir perdão. Eu fiz coisa muito ruim para você. Eu queria te pedir perdão. É sim, eu tinha pacto com demônios para fazer mal para você. Mas eu queria pedir perdão aqui. Quem é que conta os seus podres assim? Só quem não sente mais o peso deles. E eu vejo que esse homem não sentia mais o peso, por isso que ele conta. Mas foi depois de muita exposição à grandeza de Deus que ele foi quebrantado e creu. Lembra? No capítulo 1, ele contemplou a sabedoria de Deus através daqueles quatro moços. Capítulo 2, ele foi mostrado ao conhecimento de Deus que conhece mistérios e revela mistérios. Capítulo 3, o poder de Deus que livra da fornalha ardente. Deus teve que mexer em outra coisa, teve que mexer diretamente na vida dele. Mas o que eu quero destacar aqui e encorajar você é que a Daniel, nesse ponto aqui, nessa história do capítulo 4, já se passaram cerca de 40 anos em que Daniel está trabalhando com Nabucodonosor. E aqui a gente percebe um homem que não desistiu de testemunhar a esse rei. Eu vejo isso como um exemplo de que nós nunca devemos desistir da conversão de alguém. Eu queria que vocês aprendessem a perseverar. Eu vejo aqui em Daniel um homem que deve ter testemunhado várias vezes e visto a soberba desse Nabucodonosor. E no final da vida dele, Deus o transforma. Depois que ele escreve a parte mais bonita, ele some de cena. Você fala, Nabucodonosor, um pouquinho mais de testemunho, assim, de pregação do evangelho? Não tem nada. Sumiu. Acabou Nabucodonosor. A importância foi exaltar o Deus dos céus. E depois ele some de cena. Porque o importante é que Nabucodonosor morresse. E Cristo nascesse nele. E eu quero falar disso. Eu quero mostrar que Deus é quem enlouquece a Nabucodonosor e quem o traz à razão. Verso 34 fala exatamente isso. Ele fala, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e o louvei, e o glorifiquei, ao que vive para sempre. Deus devolveu a ele entendimento. Ele não adquiriu o entendimento. Deus tirou, e Deus o trouxe de volta. Por quê? Só ele tem acesso ao coração humano. Lá no verso 16, fala assim, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal. É Deus que chega no coração. Eu não consigo chegar, você não consegue chegar, mas Deus consegue. E aqui agora eu quero aplicar isso à sua vida e à minha vida. Nós temos, mesmo enquanto crentes, nós temos ainda muito amor próprio. Muito amor próprio. E é impossível de matá-lo, isto é, de ser morto, por qualquer ser humano. Esse amor próprio é invencível. Só Deus pode habilitar você a morrer para si, a mortificar o eu. O que nos parece invencível, Deus torna possível. Lembra que o apóstolo Paulo falou assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? O que, que Paulo está mostrando? Uma coisa preciosa que eu aprendi. Missionários, mártires, personagens que nós admiramos como sendo desprendidos, como homens fiéis a Deus, eles não são marcados por alta autoestima. Eles são marcados por alta estima por Cristo. É diferente. Eles não têm uma visão positiva de si mesmos. Eles têm em alta conta o valor do Senhor Jesus Cristo. É isso que lhes faz marcar a vida de outros. É isso que lhes faz impressionantemente usados por Deus. Então eu quero encerrar falando de como é importante nós sermos humilhados desse espírito soberbo que às vezes nos permeia. E de que esse vai ser um exemplo de que o mundanismo está morrendo no nosso meio, se de fato nós formos humilhados constantemente. Sabe, conversão só acontece na vida de alguém quando alguém é humilhado. Lembra da parábola do publicano? Lembra? O publicano é aquele que chega e fala, bate no peito, não consegue olhar para o céu e fala, se propício a mim, pecador. Mas isso não acontece só quando alguém vem das trevas para a luz, isso acontece quando alguém já é convertido também e ele precisa aprender gradativamente a ser humilhado, ele precisa se aproximar de Deus, se comprometer mais com ele, e ele precisa ser humilhado perante a grandeza desse Deus. Vou dar dois exemplos. Sansão é um deles. Eu gosto da história de Sansão. Porque Sansão é aquele homem todo, é o fortão, vamos dizer assim, que não tem cabeça no lugar. Ele perde a cabeça por causa de mulheres. Ele vai atrás de mulheres quando seus olhos se encantam. Ele é um homem que briga com Deus em alguns momentos. Ele não quer ter a missão de libertar o povo dos filisteus. Por isso que ele entrega o tesouro para Dalila. Ele conta para ela. Se ele conta para ela, porque ele não queria ter esse poder. Ele não queria ter essa incumbência, essa responsabilidade. Mas na hora que Deus o humilha, na hora que Deus o humilha e o expõe à vergonha diante dos filisteus, ele faz uma oração. E sabe, é a primeira vez que ele ora. É a primeira vez que ele ora de maneira piedosa. E por que eu digo que é a primeira vez que ele ora de maneira piedosa? Porque Hebreus 11 fala que pela fé, Sansão, menciona Sansão entre os heróis da fé. Você fala, Sansão, por favor, né? Mas Sansão expressou confiança nesse Deus. E a sua destruição final dos filisteus é uma destruição de quem fez mais na sua morte do que na sua vida. Eu estou citando palavras do cronista, não, perdão, do narrador lá no livro de Juízes. O narrador do livro de Juízes diz uma frase que chamou muito a minha atenção alguns anos atrás. No finalzinho da história de Sansão, diz assim: e foram mais os que ele matou na sua morte do que durante toda a sua vida. Presta atenção, Deus permitiu que ele fizesse mais quando ele estava mais humilhado. Olha só, ele fez mais pelo Senhor quando estava na situação mais humilhante de toda a sua vida. Foi quando ele morreu que ele venceu. E a outra história de Davi. Davi era um homem que tinha tudo para ser soberbo. Por quê? E às vezes ele era soberbo. Ele diz: Senhor, livra-me da soberba, então serei irrepreensível. Ele sabe que ele tem esse problema. E em certos momentos ele manifestou isso. No ápice do seu poderio militar, o que ele faz? Ele levanta o censo. E levantar o censo é uma atitude soberba, porque ele quer saber quantas pessoas estão debaixo do seu governo. Deus o humilha. E espiritualmente também, como eu citei o Salmo 19, ele sabe que ele tem soberba e Deus o humilha. Davi é alguém que carrega para o resto da sua vida alguns resultados dos seus pecados. Eu imagino que esse espinho na carne era um lembrete da parte de Deus, do que ele tinha que buscar. Então, antes de deixar você sair aqui frustrado, porque nós somos soberbos e precisamos ser humilhados, eu quero dizer uma última mensagem, e é a mais bonita delas. A esperança para qualquer toco. O que eu quero dizer com isso? Assim como na história de Nabucodonosor, a árvore linda é cortada, mas fica lá um pedaço. Isso é verdadeiro na nossa vida também. Por quê? Isaías capítulo 11, versículo 1, fala que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Está falando da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o renovo que nasce em lugar que era achado morto. Ele renasce. Ele é o renovo. Ele é a esperança de quem é soberbo. E assim como Jesus foi esperança para Israel, Jesus é a esperança depois que a soberba nos trouxe grande queda. É sempre para Jesus que a gente tem que voltar, sempre. Isso não é coisa só de incrédulo, eu queria que você entendesse que isso é coisa de crente. É coisa de crente que às vezes se acha mais útil do que é. Lembra Pedro? Senhor, eu vou para o Senhor, vou com o Senhor para onde for. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Aí depois o seu coração é exposto como fraco. E aí Jesus vai conversar com ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí disse que o coração dele ficou triste. O Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu te amo. O que Jesus está querendo que Pedro faça? Que Pedro seja quebrantado. Jesus lembrou a ele que ele tinha traído 3 vezes. Jesus trata com 3 palavras. Jesus não diz assim: Pedro, agora fica de castigo. Jesus fala assim: apascenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu acho lindo nisso? Jesus está tratando de um traidor e fazendo dele o representante dos apóstolos. Jesus lida assim com gente humilhada. Ele dá honras que a gente acha inimagináveis. Ele pega um traidor e diz assim: você vai chefiar o colégio apostólico, tá bom? Você vai conduzir, você é um líder. Você vai conduzir o seu povo, tá bom? Olha o que ele faz com um homem como Pedro. Tudo isso porque Cristo humilhou-se a fim de nos exaltar. Só após a morte dele é que ele foi exaltado. Semelhantemente, nós precisamos morrer para todo desejo de exaltação própria, a fim de ressurgir para uma nova vida para Ele. É por isso que a cruz de Cristo sempre é o lugar para onde a gente volta. E eu termino com ela. Eu gosto da frase do C.J. Mahoney nesse livro que eu falei, em que ele fala assim, que a cruz nunca nos bajula. A cruz mostra quem eu sou. Voltar para a cruz é muito útil, porque ela de novo expõe os meus pecados e me faz olhar para mim e ver como eu sou pequeno, falho, carente do Senhor Jesus. Todas as vezes que a soberba entrar na sua vida e ela vem com frequência, volte os seus olhos para a cruz, que nunca nos bajula. Vamos orar. Ó Senhor, Deus altíssimo e tremendo, nós temos uma honra enorme de falar com o Senhor, mesmo sendo pecadores. Essa honra procede do privilégio que nos dá o Teu Filho Jesus Cristo, de nós adentrarmos o Teu trono, a sala do Teu trono de graça e falarmos com o Senhor diretamente. Pai, é verdade que o nosso coração ainda às vezes cai em soberba. Nós temos maneiras muito sutis, muito disfarçadas de expressar quanto nós nos achamos especiais. Nós nos ofendemos quando os outros nos maltratam. Nós temos espírito de vingança no nosso coração. Muitas vezes nós expressamos uma indisposição para perdoar outros. A ira muitas vezes é manifesta por causa da soberba, Senhor. Nosso coração é soberbo, nos perdoe, Pai. Humilha-nos nessa noite. Faz-nos compreender a necessidade que nós temos de nos voltar para a cruz de Cristo todo o tempo. Alimenta a nossa alma nesses dias. E faz-nos sair daqui pequenos, mas com grande estima por Cristo Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém.